Olá, seja bem-vindo ao Educa 10, o podcast do Prêmio Educador Nota 10. O prêmio foi criado em 1998 pela Fundação Vitor Tivita, que desde 2014 realiza a premiação em parceria com Abril, Globo e Fundação Roberto Marinho. Dados do Ministério da Educação, o MEC, divulgados no fim do ano passado, mostram que somente 4,52% dos estudantes do ensino médio demonstram níveis de aprendizagem considerados adequados em matemática. Para mudar essa história, é preciso fazer com que os alunos gostem da disciplina bem cedo, ainda nos primeiros anos do ensino fundamental. Conversamos com Jussara Schmitz, docente da Escola de Educação Básica Frei Godofredo em Gaspar, Santa Catarina, que descobriu um jeito inusitado de ensinar os números para os pequenos. Sua iniciativa, Costurando a Matemática, foi um dos projetos vencedores do Prêmio Educador Nota 10 de 2019. Vamos saber mais sobre essa história? A princípio, costura e matemática não tem muito a ver, certo? Jussara, uma das vencedoras da edição de 2019 do Prêmio Educador Nota 10, mostrou que não é bem assim. Com o objetivo de conhecer melhor os alunos de duas turmas do quarto ano do Fundamental 1, ela enviou um questionário para a casa dos estudantes para que os pais pudessem se envolver no projeto. Ao receber as respostas, se deu conta de que em 60% das famílias havia costureiras. A partir daí, passou a entrevistar mães e avós dos alunos em facções de costuras próximas da escola para saber quantas roupas produziam por dia, a média de horas de trabalho, o valor recebido por peça e os gastos com linha e energia. Estava feita a relação entre a matemática e a costura. Jussara utilizou os dados compilados para ensinar sobre estatística, medidas, problemas das quatro operações, entre outros conceitos. Na conversa com Educa 10, a professora conta a respeito da sua inspiração para o projeto e fala sobre os principais desafios para colocar a iniciativa em prática. Confira!
Bom, Jussara, é um prazer recebê-la aqui no podcast do Prêmio Educador Nota 10. Muito obrigado, viu, por topar participar. E eu queria entender um pouco melhor o que te inspirou, né, construir esse projeto que teve esse reconhecimento aí em nível nacional. Né? Pode me contar um pouquinho?
Posso sim. Bem, o projeto Costurando a Matemática, ele surgiu de uma preocupação minha já desde início de ano de conhecer melhor as minhas turmas. Então, o perfil de turma, que são atividades para melhor conhecer o grupo, foi o caminho inicial para surgir esse projeto. Então, logo de início, eu enviei um questionário às famílias e, quando retornou esse questionário, junto com os meus alunos, a gente percebeu que um grande número de famílias, o trabalho era proveniente com costura, né, em facções de costura, que na minha região, facção de costura, né, se refere à oficina de costura.
Certo.
E significa uma fração, né? Muitas facções de costura, às vezes, a costura, de repente, só uma parte da roupa, né? Então, realmente é uma produção. E nós chegamos a um número de mais da metade das famílias que trabalham com facção de costura. Então, chegamos em 60%. Então, é um número bastante expressivo. Julguei que seria muito importante valorizar essa questão, né, da realidade social dos meus alunos.
Certo.
Eu procurei aliar esses dados, né, através desse perfil de conhecer melhor a turma, aliar conceitos matemáticos, que também é uma preocupação que eu tenho, que é uma disciplina que gera, às vezes, muita frustração, né, a questão de se sentir incapaz. E eu me aproximando da realidade deles e eles percebendo que a matemática está inserida bem próxima deles, inclusive na casa deles, com o trabalho das famílias, seria uma oportunidade maravilhosa deles estarem nesse universo. Então, nós fomos até as facções de costura, nós fomos caminhando, né, foi um processo bem gostoso, até de valorização do lugar deles. E nós somos muito bem acolhidos por essas famílias, por essas costureiras, que eram mães, avós, tias deles. E ao chegar na facção de costura, eles faziam entrevistas e iam anotando. Todas essas anotações serviram depois de coleta de dados e instrumento para trabalhar em sala de aula. Porque surgiu a partir dessa entrevista uma gama de informações importantes, como o número de peças produzidas, quanto que ela recebe por cada peça feita. Eu até recordo que uma criança até ficou bastante assustada, porque para costurar toda uma calça, a costureira disse que né, recebia R$3 para costurar a calça inteira, com detalhes. Ele disse, mas lá na loja é mais de R$60, né, prof? Então, eles foram percebendo que era um trabalho valoroso, mas que era nem sempre recompensador.
Certo.
Então, além de todo o conteúdo matemático, eu consegui trabalhar situações de problemas, criamos gráficos, até as próprias máquinas de costura. Eu também não tinha esse conhecimento, aprendi muita coisa com eles. Porque depois que a gente emergiu nesse universo deles, eles foram me trazendo... hoje minha mãe não deu conta da produção, ela tem que fazer mais peças. Então, eu fui valorizando aquilo que eles traziam de casa também.
Quais foram as mudanças que você foi observando com a aplicação do projeto?
Depois a gente foi organizando todo esse material e fomos registrando mesmo. Uhum. Chegou um momento que a gente até decidiu comunicar ele na escola. E uma outra preocupação que apareceu durante o projeto foi quanto ao que sobra. Porque havia muito resíduo nas facções. Aí eu perguntei para eles, o que vocês acham que é feito com esse resto de material? Aí alguns acharam que ia para o lixo comum, outros que vai para o reciclado. Foi então a gente foi até numa empresa de resíduos sólidos. E lá foi bem impactante, porque eles viram um amontoado de resíduos. E lá a gente conversou com o seu João e ele nos disse que realmente tem pessoas que não têm o esclarecimento correto e colocam esses resíduos, essa malha, no lixo reciclado. Mas que ali não era o local ideal também. Ou se doa esse material, ou se manda para um outro lugar para fazer estopas, para né, reutilizar esse material. Aí vamos fazer alguma coisa com esse material e confeccionamos bonecos. Então, com frisos a gente construiu a Bayomi, e essa bonequinha a gente também tirou medidas para confeccioná-la. Um outro boneco que a gente fez utilizou cone de linha, que também é um material plástico que não seria mais reutilizado. Medimos também os tecidos e tudo que precisava para fazer esse boneco. E ao final do projeto a gente doou ele para um centro de desenvolvimento infantil. Então, além da matemática, a gente trabalhou conceitos de sustentabilidade e fomos solidários também, né, que pensamos no outro. Então, esse projeto rendeu bastante alegria, bastante aprendizagem.
Muito interessante. E, Jussara, durante todo esse processo, qual foi o maior desafio que você enfrentou para botá-lo em prática?
O maior desafio, acho que fica na questão de número de alunos. Eu sempre tenho turmas bem numerosas, né? São 30 crianças. Então, às vezes, falta pessoas para acompanhar, porque eu não tinha condições de ir sozinha com as crianças, né? Até essas facções. Então, eu precisava que alguém me acompanhasse. E a minha escola é muito numerosa. A Escola de Educação Básica Frei Godofredo, ela tem 1.415 alunos. Então, às vezes, para sair alguém da coordenação e me acompanhar, mas assim, se eu faria alguma coisa diferente, eu tive uma grande dificuldade, eu não consigo te apontar. Eu acho que é só mais isso mesmo, que eu precisei pedir ajuda nesse sentido, sabe? De precisar de acompanhamento de uma outra profissional para estar levando eles até essas facções. Entendi. Tirando isso, não vejo obstáculo nenhum.
Entendi. E, bom, você estava me contando aí dos efeitos, né, da aplicação do projeto sobre os alunos. Mas qual foi o efeito que o projeto teve sobre você e a sua carreira profissional?
Olha, o que mais me sensibilizou foi a maneira como as costureiras nos recebiam e algumas falas. Teve uma que disse, eu trabalho 30 anos na costura e eu nunca fui entrevistada. Então, a entrevista também é um processo que valoriza a pessoa, né? E eu já antes de sair da sala de aula, dizia para eles, a gente tem que escutar, porque nós vamos fazer questionamentos, temos que anotar, temos que ter o respeito, né? Essa pessoa é importante para a gente vai fazer ela se sentir importante e a gente conseguiu. Porque depois a gente recebeu isso de devolutiva delas. Até teve uma que brincou, disse que teve que responder algumas questões e ela disse... Aí perguntaram para ela se com o projeto as costuras dela aumentaram, porque a gente foi em facções e também teve uma costureira que fazia concertos. Uhum. Aí ela disse, não aumentou as costuras, mas o que aumentou foi eu me senti importante. Isso melhorou. Então, valorizou mulheres, né, que trabalham muitas horas por dia, e o conhecimento matemático aliado com toda essa vivência das crianças fez eles se sentirem mais capazes, mais valorizados junto também com as famílias deles.
E em relação à sua vida, o que mudou?
É, a minha vida é sentir esse carinho, né, por parte delas. Isso me deixa feliz demais, muito grata, honrada, de perceber que eu consegui fazer com que a aprendizagem dos meus alunos refletisse no bem-estar e na valorização delas.
Na sua opinião, qual a importância de um prêmio que reconhece, né, em nível nacional, iniciativas como a sua?
Bem, eu acho que é um reconhecimento muito valoroso, e fonte de inspiração para outros projetos, para mim dar continuidade, né? A gente sente que está no caminho certo. Na verdade, eu tomo esse prêmio como um grande presente para a minha vida. Eu leciono há 20 anos, e só dessa vez eu me inscrevi. O projeto Costurando a Matemática aconteceu em 2018, mas eu consigo me reportar a minha vivência e minhas outras práticas com práticas também significativas. Então, o Educador Nota 10, ele chega até esse prêmio através de um projeto. Mas eu não acredito que seja só uma prática. O Educador Nota 10 tem todo um percurso formativo, todo um envolvimento com a comunidade e um carinho pelo que se faz, né? Eu me sinto muito importante para a minha comunidade escolar, eu me sinto muito feliz, me sinto muito amada pelos meus alunos. E já me senti 10 em muitas situações. Esse 10 vem... Eu já escutei muitas vezes assim, de estar participando de seminários ou expondo algum trabalho com as crianças. De onde que vem essas tuas ideias? É fácil, é olhar para a realidade, olhar com um olhar sensível para o meu aluno, e as coisas vêm.
Muito bonito. E bom, para os outros professores do Brasil que estão ouvindo aqui a gente agora, que mensagem ou dica você poderia compartilhar com relação aos projetos, às ideias possíveis, né? Porque muitos professores podem ter aí ideias fermentando, mas falta aquele empurrãozinho para colocar em prática. Que dica você poderia compartilhar com esses professores?
Que se encorajem, que vale muito a pena, porque às vezes a gente encontra alguns percalços, mas quando eu sinto alguma dificuldade na minha carreira profissional, eu olho para os meus alunos e é olhando para eles que eu me motivo, é para eles essa prática pedagógica. Então, todo esse planejamento, né, diferenciado, esse tempo desprendido, porque um projeto exige, né, mais tempo, né, toda uma elaboração mais criteriosa, é para eles. Então, o profissional que tem os seus alunos como seu objetivo maior e aprendizagem, vão se sentir de alguma maneira tocados e vão fazer pelos seus alunos. Se tiver esse olhar para o aluno, vai acabar desenvolvendo uma prática significativa. A gente não pode deixar passar as oportunidades e nem a vivência que acontece com eles. A gente tem que aliar tudo isso, e vale muito a pena, porque o reconhecimento maior vem por parte deles mesmo.
Jussara, muito obrigado, viu? Olha, foi um prazer conhecê-la, conversar com você. E eu tenho certeza aí que o seu projeto vai inspirar muitos outros projetos complementares pelo Brasil.
Obrigada.
E muito sucesso.
Ah,
muito obrigado por topar conversar aqui com a gente hoje.
Obrigada. Obrigada mesmo.